Estudaremos agora a Sechá de Gimel Tammuz, do volume 28. Essa é uma Sechá muito especial, uma Sechá que descreve sobre o grande Mesirut Nefesh, o grande alto sacrifício que o Friedrich Rebbe, o Rebbe anterior, ele teve na Rússia comunista, que isso acabou levando ele para a prisão. E o Mesirut Nefesh dele não foi somente para ir à prisão ou durante a prisão, foi também para os dias, os momentos que ele precisava decidir sair da prisão ou não sair da prisão, como veremos mais detalhes durante essa sihá. Então, Gimel Tammuz é a data na qual o Rebbe anterior ele saiu na prática da prisão comunista, e normalmente essa data coincide com a Parashá de Chukat, às vezes com a Parashá Chukat, às vezes com o Shabbat que antecede a Parashá de Chukat, que abençoa a próxima semana, mas tem uma ligação entre Gimel Tammuz e a Parashá de Chukat, como que o Shalosh, Shnei Luchot HaBrit, ele explica que a data na qual festas judaicas, Moadim Derabanan, eles coincidem, está ligado um com o outro. Então, mesmo que não é uma data da Torá, mesmo que não é uma Parashá da Torá, mas coincide um com o outro, então tem uma ligação de Gimel Tammuz com a Parashá de Chukat. Na redenção do Rebbe anterior, aconteceu em duas etapas, em dois momentos. O primeiro momento foi Gimel Tammuz, no momento que ele saiu na prática da prisão, mas ele não saiu totalmente da prisão, porque ele saiu de lá e foi direto para o Galut, para um exílio que ele deveria ficar lá durante 3 anos. E somente depois, 10 dias depois, 12 e 13 de Tammuz, ele foi totalmente liberto da prisão e do exílio. Ele foi mandado embora, ele pôde voltar então para sua casa. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que Gimel Tammuz é a Atchalta de Geula. 3 de Tammuz é o começo da redenção. E 12, 13 de Tammuz foi Shlemuta Geula, o término dessa redenção de uma forma completa. Então, aqui nós percebemos que existe uma vantagem da data 3 de Tammuz em relação ao dia 12 e 13 de Tammuz. Apesar que o Chag HaGeulah, a data da redenção, na prática surgiu completamente na data 12 e 13 de Tammuz, Yud Beis Yud Gimel Tammuz, mas a razão é porque é uma ideia de Chag, de Simcha, revelada, você pode comemorar quando você tem uma redenção total e completa, Bishleimut, como na prática, Abarachá de Agomel, agradecendo a Deus pela redenção, o Rebbe anterior ele não fez depois de 3 de Tammuz. Ele fez somente depois de 12 e 13 de Tammuz. Porque não podemos fazer a Brachá de Agomel até que Ati Etzem Asakana Legamre, até que saia totalmente do perigo de vida. E que ele possa voltar totalmente para uma vida saudável, uma vida normal. Por isso que ele fez aqui só quando que completou totalmente a redenção no dia 12 e 13 de Tammuz. Mas o simples fato que ele saiu da prisão no dia 3 de Tammuz, a própria Geulah tem uma vantagem no começo da Geulah em relação ao final dessa redenção. Porque fora o fato que o início é aquilo que quebrou as barreiras e que passou as maiores dificuldades, todo o início é o mais difícil, porque no momento que a pessoa sai da prisão, mesmo que seja o início, ele já saiu de Galut para Geulah. E já teve uma transformação enorme que ele saiu de um estado de prisioneiro para uma situação de redenção. E principalmente no nosso caso, que o fato que ele saiu da prisão em Gimel Tammuz, e mesmo que ele saiu e ele foi para um exílio, para uma cidade distante, mas em vários detalhes, a transformação de Gimel Tammuz foi muito maior do que a transformação que aconteceu depois. Que estando no exílio, ele acabou voltando para casa. E mais ainda, quando ele foi para casa, ele continuou ainda sendo vigilado e observado e o tempo todo pelo governo comunista. E nós sabemos que o começo de qualquer assunto, ele já representa e já inclui dentro de si todo o assunto que vai acontecer depois. Como que a ideia de Rashi Tevot. Rashi Tevot. Início, as iniciais de algumas palavras. O acróstico. Que nós sabemos que o acróstico é algo da Torá. E isso já representa outras palavras. Por quê? Porque a inicial de uma palavra já representa toda aquela palavra. Mesma coisa aqui. O início da redenção já representa e já inclui toda a redenção que iria acontecer na sequência dos episódios. Então vamos entender melhor por que, que o Rebbe anterior ele foi preso, qual que é toda a ideia da prisão e qual que é toda a grandeza da redenção da sua prisão. Todo o trabalho do Rebbe anterior na Rússia comunista foi Arvatzat Torá Vehachzakat Yadut, difundir Torá e fortalecer o judaísmo e difundir tudo isso dentro daquele país. Que o trabalho naqueles dias, isso, esse trabalho era algo que estava totalmente conectado e baseado no Mesirus Nefesh Bepoel, um alto sacrifício na prática. E mais ainda, como já foi explicado várias vezes, que isso não foi somente um Mesirut Nefesh, mas foi um Mesirut Nefesh Bli Agbalot Vechesbonot. Foi um alto sacrifício sem limites e sem nenhum tipo de cálculo. Porque se fosse calcular qualquer tipo de Cheshbon, pensando se pelo Alpit Eva, pelos caminhos naturais, poderia ter um sucesso nesse tipo de trabalho, não teria nenhum lugar no cérebro humano, na lógica, na natureza, para fazer um trabalho como esse. E muito menos, não teria nenhuma razão para fazer Mesirut Nefesh desse tamanho. E o pior de tudo, o Mikol Shekem Vekal Vachomer, não somente que ele arriscou a sua vida e colocou a sua vida em perigo, mas ele colocou a vida de Talmidim e Shluchim, de dezenas e dezenas de alunos e seus emissários que fizeram esse trabalho, e muitos deles foram presos, foram massacrados e muitos foram mortos. Esse tipo de Mesirut Nefesh, sem Cheshbonot, sem cálculos, nós vimos claramente no Rebbe anterior. Isso era bichlal o seu comportamento durante a sua vida, e principalmente com a redenção e a saída da prisão em Gimel Tammuz. E essa data de Gimel Tammuz representa o seu grande Mesirut Nefesh. Por que isso? E mais um ponto, que já que essa redenção de Gimel Tammuz está conectado com esse nível tão elevado de Mesirut Nefesh, sem nenhuma limitação e sem nenhum cálculo, é porque isso foi o início da redenção. Então, sendo que o início já representa todo a continuação, então com certeza isso já tem dentro de si todo esse grande Mesirut Nefesh que representa todo o conteúdo da prisão e da redenção do Rebbe anterior. É interessante ler as histórias do diário do Rebbe anterior, como que ele descreve tudo o que aconteceu antes, durante e após a sua prisão. Então, o Rebbe anterior ele conta que era uma quinta-feira, Rosh Chodesh Tammuz, antes do meio-dia. Trouxeram para ele a notícia que deixavam ele sair da prisão e iriam enviá-lo para um galut, numa cidade de Kostramá. Um exílio, ele ficaria ali durante 3 anos. E daí informaram ele que hoje, durante o dia, você iria sair da prisão e poderia passar 6 horas com a sua família na sua casa. E de noite, quinta-feira de noite, ele teria que estar na estação de trem para pegar o trem para viajar para Kostramá. Então, sendo que isso aqui era numa quinta-feira, então o Rebbe perguntou: então, quando que eu vou chegar em Kostramá? Então falaram para ele: você vai chegar no Subota, você vai chegar no Shabat, no sábado. Então o Rebbe vira para os guardas e ele fala o seguinte: Shabat, de jeito nenhum que eu vou viajar. E naquele momento os guardas ficaram bravos e começaram a gritar com ele. Falou: se você não sair, você vai morrer aqui, você vai ficar por aqui. Que negócio é esse? Você tem que ir embora. E o Rebbe falou: eu não viajo no Shabat, ponto final. E daí, depois de algum esforço lá do governo e algumas connections políticas, então conseguiram fazer que o Rebbe ele pudesse então viajar no domingo, que era Gimel Tammuz. E até domingo, quinta, sexta, Shabbat, domingo ele ficou na sua prisão. Então um desses guardas falaram para o Rebbe: olha, se você não aceitar viajar no Shabbat, você nunca mais vai sair da prisão. Então, o Rebbe falou: eu estou disposto a ficar na prisão o quanto tempo que seja suficiente, o tempo todo, por muito tempo. Mas Shabbat eu não viajo de jeito nenhum. Então, um comportamento como esse, de estar tão forte para não transgredir o Shabbat, para não viajar no Shabbat, precisamos de uma explicação. O fato que ele não iria viajar para Kostramá, quando no momento que já aceitaram, já concordaram que iriam libertá-lo da prisão, e a prontidão dele de ficar na prisão, o Rebbe se colocou numa situação de vadai sakaná, de com certeza perigo de vida. Um perigo de vida garantido. Porque nós sabemos que no início que ele foi para a prisão, havia um decreto de morte, uma pena capital, Chas v'Shalom. E só através de muitos esforços no governo, conseguiram anular esse decreto e diminuíram a sua pena para que fosse por 10 anos. E depois diminuíram para que fosse 3 anos somente de exílio, fora da prisão. Só que o quê? Esse que mudaram os seus decretos, eles não mudaram a sua opinião. Continuaram sendo grandes comunistas antissemitas. Só que eles foram forçados pelo governo, por níveis acima deles no governo, para que eles, os carcereiros, quer dizer, os guardas da prisão, eles anulassem esse detalhe do decreto contra o Rebbe e que libertassem o Rebbe na prática da prisão. Quer dizer, o fato que ele ficasse na prisão, sob o comando desses que queriam matá-lo, que queriam o pior do Rebbe, era literalmente perigo de vida. E mais ainda, o próprio fato que ele negou em viajar no Shabbat despertou dentro deles uma raiva muito maior. Ele foi um rebelde contra o comando deles. Ele estava agora difundindo na prisão deles sobre Shmirat HaShabbat, atacando todos os guardas e os comandantes que estavam na prisão. E ele estava enfrentando o leão com vara curta. Ele estava enfrentando os guardas lá, os comandantes, pelo fato que eles queriam que ele viajasse no Shabbat. Eles aceitaram que ele viajasse, que ele saísse da prisão. Ele falou, não, eu vou guardar o Shabbat dentro da prisão. E mais ainda, já que a saída da prisão seria numa quinta-feira, então o Hilul Shabbat aqui não seria imediato, seria daqui a alguns dias. E mais ainda, seria um safek. E várias fekot, várias dúvidas se ele realmente na prática iria transgredir o Shabbat. Porque o fato que ele saiu na ele saia da prisão. Ele poderia sair da prisão na quinta-feira. Ele poderia, depois de muito esforço e de acordo com seu comportamento, ele poderia fazer, olha, sabe o quê? Não vou viajar hoje à noite, quinta-feira à noite. Eu vou viajar depois do Shabbat. E mesmo que ele fosse sim forçado a sair de casa e entrar no trem, seria numa quinta-feira à noite, mas sexta-feira é muito longo, ele poderia pedir para parar no meio de uma estação, no meio da viagem, para que ficassem lá parados, no meio da história, no meio da estrada, até depois do Shabbat. Como tem aquela história do Alter Rebbe, que ele quebrou a roda da carroça, que os cavalos morreram, para que ele realmente pudesse parar no Shabbat, e não viajar no Shabbat. Então, ele poderia fazer alguma coisa para, na prática, sair da prisão e depois não veja no Shabbat. Mesmo que ele fosse forçado na prática de ficar dentro do trem no Shabbat, ele estaria numa situação de anus, de forçado. E a proibição de estar dentro do trem é uma proibição somente dos sábios. Isur Tchumim, a proibição de Tchum Shabbat, que é Midrabanan. E principalmente que o Alter Rebbe fala que muitos dizem que hoje em dia não existe mais Reshut Arabim Gamur. Então não tem proibição de Tchumim da Torá, somente algo dos sábios, de Rabanan, porque o fato que ele está parado, sentado dentro do trem, ele não está transgredindo nada na prática. Então, esse que é o grande espanto. Por que o Rebbe se colocou com tanta força contra a viagem no Shabbat, ou para não sair da prisão na quinta-feira, e ele se colocou numa situação de perigo muito, muito severa? Ele, a primeira coisa, deveria sair da prisão, e depois, já estando livre, ele poderia fazer uma outra estratégia para que ele não viajasse no Shabbat. Esse tipo de Mesirut Nefesh nós vimos no Rebbe anterior em todo o seu approach, em todo o seu comportamento no trabalho de afatzat a Torá ve chizuk hayadut, de difundir a Torá e fortalecer o judaísmo naquele país, na Rússia comunista. O Rebbe fala muitas vezes Bamediná, aí naquele país, para não falar o nome do país, que foi tão ruim para os judeus. E já foi explicado várias vezes que esse comportamento do Mesirut Nefesh do Rebbe anterior não foi somente em assuntos que ele tinha obrigação de fazer Mesirut Nefesh, mas mesmo em assuntos que é Hareshut Beadó, ele tem o direito de fazer Mesirut Nefesh, mas não tinha obrigação. Obrigação são aqueles três pecados mais severos que existem. Mas ele se colocou em perigo de vida, Mesirut Nefesh, para qualquer tipo de mitzvah. E mais ainda, como foi explicado uma outra vez, o Mesirut Nefesh dele foi mesmo para assuntos que grandes Gidulei Vechachamei Israel pensavam que não devemos fazer Mesirut Nefesh para estes assuntos. Se falamos sobre o trabalho em geral do Rebbe naquele país, poderíamos ainda entender por que ele se comportou dessa maneira. Porque vendo a situação do povo de Israel, que a existência, a sobrevivência do povo judeu e do judaísmo está com um perigo enorme para que a Ner Israel, a vela do povo de Israel, não se apague, Chas V'Shalom. E mais ainda, ele sabendo do seu papel como Rebbe, como Nasi Israel, que precisa se preocupar com a sobrevivência e com a existência do povo de Israel. Então, ele não se preocupava com Mesirut Nefesh sobre o povo de Israel, nenhum tipo de cálculo e nenhum tipo de limite. Mas nossa situação, que ele não está mais trabalhando pelo público, é uma situação particular, algo dele próprio. Se ele vai viajar para se tramar no Shabat ou não vai viajar no Shabat, então por que ele tem que fazer Mesirut Nefesh? Se é algo particular dele, se ele está se preocupando por todo o povo de Israel, dá para entender. Mas se é algo particular, individual dele, por que ele precisa colocar a sua vida em perigo? E mais ainda, ele se colocando em perigo numa situação como essa, ele estaria colocando todo o judaísmo e toda a Shlichut e toda a difusão do Torá e judaísmo pela Rússia em perigo. Porque se o Rebbe fosse morto, Chas V'Shalom, o judaísmo todo iria acabar. Todas as atividades que ele fundou iriam desaparecer. E aqui o Rebbe vem explicar a diferença enorme que existe entre Kiddush Hashem ou Hilul Hashem. Santificar o nome de Hashem ou profanar o nome de Hashem. E a explicação é o seguinte: nessa situação, ele não teve esse dilema e a grande pergunta: devo ou não devo fazer Mesirut Nefesh pelo Shabat? A pergunta não era essa. A pergunta era muito mais profunda. A questão é: isso vai despertar um grande Kiddush Hashem, consagração do nome de Hashem, ou um grande Hilul Hashem, uma profanação do nome de Hashem? Por que o Rebbe foi preso? O objetivo do encarceramento do Rebbe foi para atrapalhar e impedir as suas atividades de difundir o judaísmo num país que era proibido totalmente tudo isso. Vamos imaginar o seguinte: se o Rebbe não fosse contra as ordens da prisão e ele aceitasse viajar imediatamente, de acordo com a vontade deles, o que que eles queriam? Você acha que é à toa que eles marcaram que ele ia viajar no Shabat? Eles fizeram de propósito que o Rebbe viajasse no Shabat. Para eles, seria uma vitória total, porque o Rebbe aceitou viajar no Shabat. E essa que foi a vida dele, contra a profanação do Shabat, mantendo o judaísmo. E agora ele abaixou a cabeça e ele concordou e ele aceitou as ordens da prisão. Então, qualquer pessoa que escutasse essa aceitação, eles não saberiam todos os cálculos e razões que estavam por trás disso. Eles não saberiam esses cálculos que fizemos antes: ó, vamos tentar fazer de tudo para quebrar o trem, ou para que ele não viajasse, para que ele ficasse na casa dele, para que ele parasse numa estação. Ninguém ia saber disso. As pessoas iriam saber que o Rebbe abaixou a cabeça, que o Rebbe concordou em viajar no Shabat. E como já foi explicado em outros lugares, que quando estamos falando sobre Kiddush Hashem ou Hilul Hashem, de um lado da balança está uma grande consagração do nome de Deus, e do outro lado uma grande profanação do nome de Hashem. Então não faz diferença se é uma proibição enorme da Torá ou uma proibição da mais leniente, da mais simples que seja. O que levamos em consideração é o que as pessoas vão deduzir, concluir desse meu comportamento. E isso pode trazer consequências negativas? É isso é o que importa aqui. Não faz diferença se é uma mitzvah importante ou menos importante. O que as pessoas iriam aprender? O Rebbe concordou em viajar no Shabat. Ah, pronto. Significa que o regime comunista saiu vitorioso contra toda a força do Rebbe anterior. E com isso entendemos a ligação de Gimel Tammuz com a Parashá de Chukat. Porque a Parashá de Chukat descreve sobre o pecado de Moshe Rabbeinu batendo na pedra para que a água saísse de lá, como é chamado Mei Merivá, as águas da briga. Que por essa razão, Moshe e Aaron foram castigados, que Lot havia etakahal azela ares, que eles não iriam entrar em Israel, não iriam levar o povo judeu para dentro de Israel. E a pergunta é a seguinte: qual foi o grande pecado que Moshe e Aaron eles fizeram, que por isso receberam o pior castigo de não entrar em Israel? Que esse era o grande sonho e objetivo de Moshe Rabbeinu. E principalmente que a Torá descreve sobre outros assuntos, outras situações que Moshe ele acabou sendo punido. Mas nunca foi com um decreto ou com um castigo tão severo como este. E principalmente esse pecado, qual foi o pecado aqui? Hashem falou para ele: fale com a pedra, e ele foi lá e bateu na pedra. E por isso ele foi e recebeu esse decreto, esse castigo tão severo de não entrar em Israel? E principalmente você vê os detalhes da história, que a pedra não atendeu, ele falou com a pedra errada, e ele se confundiu, e sei lá o que mais. Mas a resposta é muito clara. A Torá fala na nossa paraxá de Chukat, que Yan lo emantem bi leagdisheini leinei bnei Israel. A razão que vocês foram punidos é porque vocês não acreditaram em mim para leagdisheini, para consagrar o meu nome nos olhos do povo de Israel. Como Rashi ele fala que este pecado de Moshe Rabbeinu foi muito mais severo do que o outro pecado de Moshe Rabbeinu, na Parashá de Balotra, que ele desafiou Deus, falando a Tzon, Bakar e Shahed Laem, tipo, da onde você vai conseguir tanto gado e rebanho para alimentar esse povo? Tipo, duvidando de Deus que ele tem comida suficiente para eles. Mas, ali, por que ele não foi punido tão severamente? Porque foi Beseter, foi oculto, quer dizer, foi ninguém ouviu essa conversa e esse argumento de Moshe Rabbeinu contra Deus. Mas aqui era na frente de todo o povo de Israel que ele profanou o nome de Hashem, não consagrou o nome de Hashem, bateu na pedra ao invés de falar com a pedra. Então aqui foi um grande erro, um grande pecado, e por isso que eles receberam esse castigo tão, tão severo. Quer dizer, quando estamos falando numa situação de Kiddush Hashem, o oposto, então aqui muda totalmente a situação. Então, como que os outros vão interpretar o meu comportamento? Não interessa se é um grande pecado ou um costume, algo muito leniente. Mas se os outros vão interpretar isso como um grande Hilul Hashem, então é um grande pecado, uma grande transgressão. E podemos acrescentar algo mais profundo. O comportamento do Rebbe de sempre se colocar contra ao comando da prisão não era algo conectado somente com o judaísmo, ou alguma mitzvah, um pecado visível. Mas como que o Rebbe anterior ele coloca, ele descreve no seu livro, no seu diário, que ele, antes que ele entrou na prisão, ele fez uma achlatat kifá, uma decisão muito forte. Eu não tenho medo e não vou ser intimidado bichlal por todos que estão lá. Eu não me importo com eles, não somente contra a Torá e mitzvot, não comer kasher, transgredir o Shabbat, mas para mim eles não existem. Para mim, eles não vão me assustar em nenhum ponto, em nenhuma vírgula. E por causa dessa cabeça dura, ou desse comportamento tão severo do Rebbe, castigaram ele, bateram nele, espancaram ele tantas e tantas vezes, porque ele não queria, por exemplo, aquela história no dia de Rosh Chodesh Tamuz, quando foram dar para ele a notícia que ele seria liberto, e falaram para que ele se levantasse para receber a notícia, ele falou, não vou me levantar. Porque ele não dava bola para eles, não dava nenhum kavod. Eles bateram uma vez, duas vezes, três vezes, bateram no Rebbe. Então esse comportamento foi o que mais foi expresso no Rebbe. Então dessa maneira não existe esse cálculo, talvez eu vou fazer um Kiddush Hashem maior ou não. Não tem a ver com a difusão do judaísmo, não tem a ver com a propagação da Torá. Era uma coisa, era um comportamento dele. E a grande pergunta é de onde que ele tinha essa força, ou esse movimento, esse comportamento tão, tão, tão severo de não abaixar a cabeça, de não se importar com eles e de não ter medo deles. E isso é o nome da nossa paraxá, Chukat. O Alter Rebbe explica no Likutei Torá que Chukat vem da palavra Hakiká, que significa gravado em baixo relevo. Quando está gravado na pedra, em baixo relevo. Qual a diferença entre escrever e Hakiká? Fazer em baixo relevo, escrever em cima do papel, ou gravar na pedra, gravar numa madeira. Quando a pessoa ela escreve em Ktivá, as letras são algo a mais sobre o pergaminho ou sobre o papel que eles estão sendo escritos. Apesar que na hora que você escreve, a tinta se conecta com o pergaminho, mas continua sendo duas coisas que se uniram, se unificaram. Então você pode separá-las, você pode apagar aquelas letras, você pode cortar aquelas letras, você pode raspar aquelas letras do pergaminho e separar novamente a tinta e o papel e o pergaminho. Já quando que tem algo gravado em baixo relevo, hakiká, as letras não têm uma metziut separada, uma existência independente no objeto no qual elas estão sendo gravadas. Elas fazem parte da pedra, parte da madeira. E por isso é impossível separar as letras da pedra. Porque se você tirar as letras, você está quebrando a pedra, você está destruindo aquele local onde que elas estavam gravadas. Não tem como apagar aquelas letras. Assim também, espiritualmente falando, quando a Avodat Hashem da pessoa é de tal maneira que a pessoa existe e eu também estou fazendo algo a mais, separado de mim, que eu estou me conectando com aquela ideia, com esse serviço, então você pode apagar, você pode modificar, você pode ter mais empolgação, menos empolgação. Ou situações de perigo, ou que você é forçado a fazer contra, então tá bom, eu vou acabar mudando, eu vou me adaptar naquela situação. A essência da pessoa continua igual, mas na prática ele vai mudar, porque a tinta e o papel são separados. A pessoa e esse serviço a Deus são duas coisas independentes, não tão profundas, não tão conectadas profundamente. Mas quando a Avodat Hashem é Haku, quando o serviço a Deus está gravado na essência, na existência da pessoa, e faz parte dele próprio, então é impossível separar a pessoa e esse tipo de trabalho. Se você tirar algum detalhe do serviço a Deus dessa pessoa, você está afetando e manchando na essência da existência daquela pessoa. Da mesma maneira que se você tem uma pedra preciosa e você tem letras gravadas naquela preciosa, se você tirou aquelas letras, você quebrou a pedra preciosa. Diferente do que aconteceu na quebra das pedras das duas tábuas. Porque ali aconteceu um grande milagre, que as pedras quebraram e as letras voaram, as letras saíram voando, como a Gemara fala em Psachim. Mas normalmente não existe esse tipo de separação, é uma coisa só. Então o judeu que serve a Deus, de uma forma que o Avodat Hashem é gravado dentro da sua alma, então ele faz Mesirut Nefesh sobre cada detalhe, ponto e vírgula do judaísmo, sem cálculos, sem pensamentos, sem pensar as causas e as consequências, porque para ele é impossível separá-lo das letras, é impossível separá-lo da Avodat Hashem. E assim que era o comportamento e o trabalho do Rebbe anterior. Para ele, Torá e Mitzvot era algo gravado dentro dele. E por isso que ele tinha Mesirut Nefesh pelo judaísmo, pela Torá e Mitzvot, sem nenhum cálculo. Não tinha cálculo, uma mitzvah importante e uma mitzvah menos importante, devo pela Alahá ou não devo pela Alahá, vale a pena ou não vale a pena? Ele não fez nenhum desses cálculos. Porque Mesirut Nefesh, para ele, não era algo separado dele, que ele precisou vestir essa camisa. E daí, às vezes eu visto, às vezes eu não visto essa camisa. Às vezes eu cumpro, às vezes eu não cumpro. Mas já que o Avodat Hashem para ele era algo que tinha a ver com a sua essência máxima, a tal ponto que era inseparável, então automaticamente ele estava disposto para qualquer situação de Avodat Hashem, a Mesirut Nefesh, até Mesirut Nefesh, tudo bem. Não vou ficar pensando, devo ou não devo. Essa que era a vida dele. E por isso que ele entregou a sua vida, a sua alma, não somente nas coisas mais essenciais do judaísmo, mas mesmo para algo tão pequeno, para não abaixar a cabeça perante os carcereiros, para não reconhecer e dar kavod e dar existência para esses goim que prenderam ele dessa maneira. A desconsideração perante eles não era nenhum cálculo, era algo essencial, que ele não poderia abaixar a cabeça e ficar submisso perante aquelas pessoas que estavam quebrando e atacando o Avodat Hashem, o trabalho dele de difundir Torá pela Rússia. Por quê? Porque esse trabalho estava totalmente gravado, enraizado dentro dele, da maneira de Hukat, gravado como se fosse baixo relevo, as letras grudadas com a pedra, e é de uma forma que é inseparável, e por essa razão que o Rebbe, ele fez tanto Mesirut Nefesh, e essa que é a grande data de Gimel Tammuz, que representa o início da redenção, e a grande data de Mesirut Nefesh do Rebbe anterior.